Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O último momento decisivo para os dois candidatos será nesta noite, no debate promovido pela TV Globo. Lula tem a vantagem de não precisar partir para cima e tem na manga o caso da prisão de Roberto Jefferson, que atirou mais de 50 vezes de fuzil contra policiais federais. Já Bolsonaro deve insistir mais uma vez no tema da corrupção, buscando provocar e desestabilizar o petista. É justamente a corrupção e a prisão de Lula que aparece como o maior motivo de rejeição ao petista. Josias de Souza diz que Lula vai para o debate buscando um 0-0. Já Bolsonaro precisa de uma goleada.
Nós estamos falando de um debate que ocorre a 48 horas da eleição. Então, os candidatos precisam falar para 7% do eleitorado. Cada um já tem o seu eleitor cativo. Não adianta ficar utilizando, desperdiçando o tempo desse debate para falar para esse eleitor cativo. É preciso conquistar os 7% que ainda não decidiram o voto. Nesse contexto, o Lula está chegando ao debate com a campanha muito mais ajeitada, muito mais aprumada do que a campanha do Bolsonaro. O Lula tirou a última semana para corrigir os equívocos que ele vinha cometendo durante a campanha. Quer dizer, na segunda-feira, ele teve um encontro suprapartidário no Teatro da PUC, em São Paulo, em que ele, reunido com esses não petistas, intelectuais, economistas, políticos, ex-ministros do Supremo, um contingente de não petistas que se agregaram à sua candidatura, o Lula prometeu a essa gente toda que vai fazer um governo que vá além do PT. Não será um governo do PT, disse ele. O que ele está fazendo com esse gesto? Ele está acenando para esse eleitor que não vota no Lula porque tem aversão ao PT.
Serão 5 blocos no debate da TV Globo, sem perguntas de jornalistas ou do público. O primeiro e o terceiro bloco terão tema livre, enquanto nos outros os assuntos serão sorteados, como o último dedicado para as considerações finais. O primeiro bloco será aberto por Bolsonaro e o terceiro por Lula. A mediação será do jornalista William Bonner. Aqui, no UOL, teremos uma programação especial para a cobertura do debate da TV Globo. Corrida eleitoral. Os últimos números do Datafolha mostram Lula à frente com 49% das intenções de votos totais, contra 44% de Bolsonaro. O presidente lidera em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Lula está à frente. Em relação à rejeição, 50% dos entrevistados do Datafolha dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 45% de Lula. Quem comenta a respeito dos últimos números do Datafolha é o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, presidente de honra da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais.
É muito difícil, é praticamente impossível haver uma inversão na última semana de uma eleição em segundo turno. As pesquisas dessa semana, todas elas, assinalaram, na média, um avanço, uma recuperação da margem do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro. Na média das pesquisas, das principais pesquisas divulgadas até agora, a diferença de Lula sobre Bolsonaro em votos totais é de 5,8. Essa diferença era menor na semana passada, era 5,2. Então, abriu aí 0,6, que arredondado significa um ponto, é exatamente esse movimento que nós vimos na pesquisa do Datafolha. Óbvio que nós temos ainda um debate essa noite, o debate vai ter alguma influência, sim, nós não sabemos o desfecho dele, mas eu não acredito, pela história da influência de últimos debates em campanhas, ele venha a ser decisivo. A última vez que um debate influenciou, de fato, o resultado das urnas foi em 2006. E em 2006 o Lula não compareceu ao último debate e foi isso que o prejudicou, segundo alguns analistas. Esse foi o fato responsável por levar aquela eleição para o segundo turno.
candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, subiram o tom dos ataques e destacaram temas nacionais no debate da TV Globo realizado nesta quinta-feira. Tarcísio questionou o petista sobre a gestão dele na Prefeitura de São Paulo e os resultados dos governos do PT. Já Haddad reagiu atacando o governo Bolsonaro e confrontando Tarcísio sobre o tiroteio na comunidade de Paraisópolis, que interrompeu uma agenda de campanha do candidato bolsonarista. Assim como no debate do último dia 10, promovido pela Bandeirantes, foram feitas uma série de referências aos governos Lula e Bolsonaro. Mas o tom cordial do último encontro foi substituído por críticas mais ácidas e acusações de ambos os lados. Josias de Souza avalia o debate entre Tarcísio e Haddad.
Embora estivessem ali ocupando o palco como protagonistas, o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas, eles se comportaram como coadjuvantes do Lula e do Bolsonaro. Eles privilegiaram temas nacionais, privilegiaram a defesa dos seus padrinhos e, com isso, acabaram produzindo um espetáculo secundário, uma espécie de prévia do debate presidencial que vai acontecer na noite dessa sexta-feira. O Haddad e o Tarcísio, eles gastaram um tempão ali trocando farpas em torno de temas como Auxílio Brasil, crise do oxigênio em Manaus durante a pandemia, transposição das águas do São Francisco lá no Nordeste, reajuste do salário mínimo, até da independência do Banco Central, do PIX, eles falaram. Só de raro em raro o debate aterrissou em São Paulo. E nesses momentos, o Tarcísio esteve por mais tempo nas cordas. Ele dobrou os joelhos quando o Haddad o golpeou com esse caso de Paraisópolis.
No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni defendeu que a melhor vacina para combater uma doença é pegar a doença. O candidato Eduardo Leite chamou o adversário bolsonarista de desumano e lembrou que mais de 40 mil gaúchos morreram na pandemia de Covid-19. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta aberta afirmando que se compromete a combinar política fiscal responsável com responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. O texto fala em seguir regras claras e realistas na política fiscal. O documento, chamado de Carta para o Brasil de Amanhã, tem 13 pontos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apareceu na propaganda eleitoral da campanha de Bolsonaro para negar a redução de pensões e aposentadorias. Ao participar de um evento na Associação Comercial de São Paulo, Paulo Guedes afirmou que o salário mínimo, a aposentadoria e o funcionalismo vão subir acima da inflação. No entanto, Guedes cometeu um deslize ao comentar que Bolsonaro deveria ampliar as propostas feitas por Lula em áreas como salário mínimo e isenção do imposto de renda. Disse Guedes, abre aspas, eu, se fosse o Bolsonaro, diria, tudo que o Lula fizer, eu faço mais, porque nós roubamos menos. Nós não roubamos, não é isso? Quem rouba, não consegue pagar. Fecha aspas, disse Guedes, num deslize. Roberto Jefferson pode ter colocado pregos nas granadas que arremessou contra agentes que cumpriram uma ordem de prisão contra ele no domingo. Peritos da Polícia Federal encontraram pregos e resíduos colados com fitas adesivas no local em que Jefferson disparou 50 tiros de fuzil e 3 granadas contra os policiais. O Brasil registrou em julho e agosto uma corrida no registro de armas feitas por CACs, categoria que reúne caçadores, atiradores e colecionadores. A média de armas registradas por mês saltou de 22 mil no primeiro semestre para 37 mil, uma alta de 70%. Os dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Arma foram obtidos pelo colunista Carlos Madeiro no Banco de Perguntas e Respostas da Lei de Acesso à Informação. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.